Bezerra Hashem, da Samech Aleph, da Tadu Jineida. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos a Samech Aleph na primeira linha, fala Mishnah. Shalosh Nashim, Shayu Yeshenot Vimitachat, Venimtsa Dam Tachat Aemtseit. Então, três mulheres estavam dormindo numa mesma cama, elas acordaram de manhã e viram sangue na cama. Então, fala Mishnah, se o sangue está embaixo da do meio, então, Kulant Meot, todas estão impuras na dúvida. Porque pode ser que durante a noite elas se espremeram para um lado ou se espremeram para o outro. E a que estava à direita agora talvez estava no meio em algum momento da noite. Ou a que estava na esquerda estava no meio durante algum momento da noite. Então esse sangue pode ser de qualquer uma das três. As três estão impuras na dúvida. Tachat Aplimit. Se o sangue foi encontrado embaixo da que está mais próxima à parede, a mais interna, Shtaim Apnimiot Meot. Então a que está mais para dentro e a do meio estão impuras na dúvida, porque pode ser que a do meio se espremeu com a outra durante a noite e o sangue talvez é do meio. Vehitzona Teurai, a que está mais para fora, continua pura. Terra da Hitzona, se a mancha foi encontrada embaixo da que está mais para fora, Shtaim Hitzonot Meot. Da primeira teorá, então as que estão mais para fora, e a do meio, e a que está mais para fora, estão impuras na dúvida. A que está mais para dentro, não estava onde o sangue foi encontrado. Então ela continua pura. Ei matai, bisman, shavru derech margelot amita. Avalim avru derech alea, kulant meot. Então fala a Mishnah. Depende do caso, ou seja, isso que a gente falou antes, que se a mancha foi encontrada embaixo da mais externa, a mais interna continua pura, é só se ela não entrou na cama por lá. Aí, ela entrou na cama por outro lado, então ela nunca, não passou por onde o sangue está, ela não estava dormindo lá também, não pode ser que ela chegou lá durante a noite, então a que está mais para dentro continua pura. Mas se o sangue foi encontrado embaixo da mais externa, e a mais interna, quando entrou na cama, passou por lá e estava escuro, não viram. Pode ser que o sangue dela também. Então ela também está impura na dúvida. Batkan Hadmer venimtse teorá, e teorá vestaim pmeot. Se depois que encontraram o sangue, uma delas verificou o canal e viu que não tinha sangue. Então ela está pura, as outras duas estão impuras na dúvida. Batku shtaim matzu teorot. Se duas verificaram o canal, estavam limpas, então elas estão puras, e a terceira que não verificou está impura. Se as três verificaram o canal e não tinha sangue, as três estão impuras na dúvida, o sangue é de uma delas, não viram sangue agora, mas o sangue saiu de uma delas durante a noite, o lençol antes estava limpo, então as três estão impuras na dúvida. Lemada Vardome. Fala Mishnah, esse caso parece com outro. Legal também, Shinitarev Beshnegalim Teorim. Tinham três pilhas de pedras. Uma das pilhas estava impura, tinha um pedaço do falecido lá. Então, não se sabe qual das pilhas está impura nesse momento. O Batku Echalmeim, o Matsutaor. Verificaram uma pilha, não tinha falecido lá. Essa pilha que foi verificada está pura, as outras duas estão impuras. Shnaim, o Matsu Teorim, se verificaram as duas pilhas e não tinha falecido. Hen Teorim, Veshlishitame, essas duas pilhas que foram verificadas estão puras, a terceira está impura. Shloshtan, o Matsu Teorim, Kulant Mei de Verevimir, se verificaram as três pilhas e não tinha falecido, Falevimir, as três estão impuras da dúvida. Não verificaram bem. Shirbimiro me koda varshu becheska tuma leolamu betumato achivata lecha tuma echani. Que fala em mim, quando tem essas três pilhas, e são becheska tuma, ou seja, tem o falecido em uma delas. Isso a gente sabia. Verificaram e nem encontraram onde está o falecido. Fala em mim, as três continuam impuras até que se encontre onde está esse pedaço do falecido. Mesmo que verificaram e não encontraram, falaram em mim, não confiamos nessa verificação. Mas Rahamim Omrim, Bodega Tshemagia Lesela ou Lebetula. Fala Rahamim que não. Se verificaram as três pilhas, não acharam o pedaço do falecido. Cavaram embaixo das pilhas, também não encontraram. As três pilhas estão puras agora. Fala Gmará, mais na reixa de Lomafli, mais na ceifa de Mafli. A Mishnah que a gente viu ontem menciona também esse caso. Três mulheres dormiram na mesma cama, viram um manche de sangue na cama depois. As três estão impuras na dúvida. Lá a Mishnah não diferencia onde a mancha foi encontrada. E na nossa Mishnah sim, por que essa diferença? Farabiam, a Mishnah anterior, se trata que as três estavam dormindo numa cama bem pequena. E elas estavam dormindo com as pernas uma em cima da outra. Então pode ser que durante a noite elas não perceberam, mas uma rolou em cima da outra, porque estavam amassadas, não tinham muito espaço. Pode ser que uma rolou em cima da outra. Então, se a mancha foi encontrada em qualquer parte da cama, pode ser que qualquer uma das três estava lá durante a noite. Então as três estão impuras na dúvida, independente de onde foi encontrada. A nossa mancha é um caso comum, que é uma cama mais espaçada, e a da esquerda não estava onde a direita estava. E vice-versa. A nossa Mishnah menciona o caso da cama e fala, esse caso parece o caso das pedras. Pergunta a Gemara, por que a Mishnah fala isso? E daí que parece, qual é a relevância disso? Explica que Lemir usou o caso da cama para o caso das pedras, contra Rahamim. Mas na Bedam de Lopalgito, mas na Begal de Palgito. No caso da Mishnah, caso da cama, Rahamim concordam com o Rav Meir. Se as três mulheres verificaram o canal e não acharam sangue, as três estão impuras na dúvida. Então fala, Rav Meir, por que nesse caso vocês concordam comigo e no caso das pedras vocês discutem? Como a gente viu, verificaram as três pilhas, não encontraram o corpo do falecido, ou o pedaço do corpo. Conforme Mimi, as três pilhas continuam impuras, e conforme o Rahamim, se cavaram embaixo, as três pilhas se purificaram. Porque no caso das pedras, Rahamim discutiram com Mimi, e no caso da cama, eles concordaram. De Rabanan, Rahamim responde, Bishlama atam ema orev natla, ilaha aidam eicha atam. Para Rahamim é diferente. No caso do corpo do falecido, não encontraram o pedaço do corpo nas pedras. E cavaram embaixo também não tinha. Rahamim, deve ser que um corvo veio e pegou esse pedaço do falecido e as três pilhas estão puras agora. No caso das mulheres, o sangue saiu de uma delas. Elas verificaram o canal e nenhuma tinha sangue nesse momento de manhã. Mas durante a noite isso saiu de uma das três, então as três estão impuras, na dúvida. Tanya Amar Mir. Então, Rahamim disseram na Mishnah que se cavam embaixo das três pilhas de pedras e também não encontram a carne do falecido, então é suficiente para purificar as três pilhas. Faro Mir, Nasceu de Shikmash el Kvarsaba, Shumach Zekim Batuma. Aconteceu com uma árvore em Kvarsaba. As pessoas diziam que tinha impureza do falecido embaixo dessa árvore. O Batku Velomatsum cavaram embaixo da árvore e não encontraram a impureza. Leamim Nashvabu Arua Vakarton. E eles tinham cavado embaixo da árvore, não encontraram o falecido e falaram que essa área está pura. Futuramente, a árvore caiu com o vento. Venimsa Golgolet Shemet Truvano Beikaron. Encontraram o crânio do falecido nas raízes da árvore. Então fala o Mir para Rahamim, você vê que a gente não pode se apoiar nesse fato que cavaram, no caso das pedras, porque nesse caso da árvore não adiantou que eles cavaram. Só fala o Mir, daqui você vê que não podemos nos apoiar nisso, que dessa verificação que cavaram. Amrulo Mishamra, ya eima loba tu gozorko. Fala Rahamim que não podemos nos apoiar quando as pessoas cavam. Lá no caso da árvore, eles não verificaram de forma suficiente e boa. Não cavaram tanto quanto tinham que ter cavado. Por isso eles erraram, mas podemos nos apoiar nessa verificação sim. Tânia, amar Rabi Yossi, fala breta, disse Rabi Yossi. Masé bemearash el Shechin, shu marzikim batumah. Tinha uma caverna em Shechin, um lugar. Falavam que nessa caverna tinha uma impureza do falecido. O Batkua chegou na carca Shaita Halaká Ketzipore, virou Matsu. Pessoas entraram nessa caverna, cavaram, até que chegaram numa parte de terra fofa. E não encontraram a empresa do falecido lá. Então falaram que a caverna está pura. Leamim nechesu ba'apualim, ipne ageshamim, venitzu bekarbudumoteem, umatzu martesh minatzamot. Futuramente, empregados entraram nessa caverna porque estava chovendo. Eles bateram no chão com o machado e viram um barulho estranho. Cavaram e encontraram uma caixa, um utensílio cheio de ossos do falecido. Então falou Rabi Yossi para Hachamim, se vê que a gente não pode se apoiar nisso que verificaram cavando. Como nesse caso, se apoiaram nisso e mesmo assim tinha impureza do falecido lá. Amru lo misham raya, ema lo batku kodruko. Fala Hachamim que não, podemos nos apoiar nessa verificação. O problema lá foi que eles não verificaram bem. Então que eles verifiquem bem e essa verificação é válida. Tane abashol omer, fala abashol na braita. Masé Becerra Bet-Horon, chegou uma Zekim Batumá. Tinha uma área em Bet-Horon que falavam que tinha empresa do falecido em algum lugar. Ruiachlu Hachamim Livdok, me preenchei Tamerubá. Era uma área muito grande, não tinha como cavar toda essa área. Vera Sham Zaken Echad, Rabbi Yoshua Ben Hanan Hashemot. Tinha lá um sábio, Rabbi Yoshua Ben Hanan, Amar Laem, Havil Lissadinim, me tragam lençóis. E viu os adinim, trouxeram o shambamayim, o pirsanalem. Ele molhou os lençóis e estendeu os lençóis no chão. Makom tara yavesh makom tuma lach. Ele disse, a parte do campo que está puro, a parte que não tem o falecido lá, tem a terra mais dura, porque não cavaram lá para enterrar o falecido. Essa terra dura não vai absorver a água do lençol. Se vai ter alguma parte do campo que vai absorver a água do lençol, é porque é uma terra fofa, é porque lá cavaram para enterrar o falecido. O Batku, o Matsu, Borga, Dom, Nadatsamot. Isso aconteceu. Cavaram nessa parte e viram lá um buraco cheio de ossos. Tana fala breta. O abor shemila ishmer benetania halalim. Esse buraco foi dos falecidos de Ishmael ben Netanya. Ele matou várias pessoas e enterrou lá. Dichtiv do pasuk. Ve abor asher ishlich sham ishmer et kol pigre anashim. Asher ikah be'ad Gedaliah. Então, o pasuk fala, esse é um buraco que Ishmael encheu de ossos, de corpos do falecido, que ele matou através de Gedaliah. Nome Gedaliah Argan, pelo Ishmael Argan. O que Gedaliah tem a ver com isso? Foi Ishmael ben Netanya que matou essas pessoas. Ravitor sheya lo lachush leatzat Yochanan ben Kereach, velochash male alav katuv kilo Argan. O que aconteceu foi que falaram para Gedaliah se afaste de Ishmael ben Netanya. Ele não escutou. Ishmael ben Netanya matou ele. Deram outras pessoas lá, se viraram contra Ishmael ben Netanya, e Ishmael ben Netanya matou essas pessoas também. Então, se Gedaliah tivesse escutado o conselho que tinha que se afastar de Ishmael, então ele não teria morrido, e as outras pessoas também não. Uma vez que ele não escutou o conselho, não tomou as precauções, ele morreu e também os outros. Por isso o pastor fala que Ishmael ben Netanya matou essas pessoas por causa de Gedaliah. Amarava fala, Hairish Nabisha, Afal Pidelikbuli Lomi Baia, Meichas Leimi Baia. Falava, a gente não pode acreditar na Lashonara. Se alguém vem e fala mal de outra pessoa, a pessoa não pode acreditar. Mas ele pode suspeitar, e deve suspeitar. Talvez isso é verdade. E tem que tomar as precauções. Hanu Bneglila, Denava Kalayukala Dekatu Navsha. Um episódio. Saiu um boato que pessoas do Galil assassinaram alguém. Então, as autoridades queriam vir prender esses, essas pessoas do Galil, queriam castigar eles. Eles fugiram, foram até Rabi Tarfon. Eles falaram para Rabi Tarfon que ele ajude a eles a se esconderem. Amaleu Enri Navid. Falou Rabi Tarfon, o que eu posso fazer? Ilot Merinchum, Chazu Eterchum. Se eu não vou ajudar vocês a se esconderem, pode ser que vocês são inocentes e as autoridades vão vir matar eles. As Merinchum, então eu vou, se eu for esconder vocês. Amor a banana, aí lixo na bicha, afagal de liquibul no mibai, mechas le mibai. Eu não posso esconder vocês também, porque como foi dito, a pessoa tem que suspeitar que talvez o boato é verdade. Então não posso ser cúmplice e esconder vocês, porque talvez o boato é verdade. Talvez realmente eles mataram. Zinu atum tablo nafsharhu. Então o Rabi Tarfon falou, vocês se virem. Se escondam sozinhos. Rabi Tarfon não vai ajudar. Não vai também delatar eles, porque talvez esse boato não é verdade. Mas também não vai ajudar eles a se esconderem. Quando a pessoa escuta a Lashon Hará, ele não deve acreditar, mas deve suspeitar. Continua. Vai Omer Hashem el Moshe. Al tira. Moshe Rabbeinu conquistou com o povo o território de Sihon. Ele foi conquistar o território de Og, ele teve medo. Hashem falou, não tema. Hashem vai ajudar. Pergunta, Mech de Sihon veog, Achiav. Damar mar, Sihon veog, bnei Achiav, ben Sham Chazayav. Sihon e Og eram irmãos. Como foi dito, eles eram filhos de Achiav, ben Sham Chazay. Mas Ishnam e Og de Kamistafi, uma Ishnam e Sihon de Lo Kamistafi. Pergunta, por que quando Moshe Rabbeinu foi guerrear contra Sihon, ele não teve medo? Quando ele foi guerrear contra Og, ele teve medo. Por que essa diferença? Mara Beuchanan, Mara Bishim Baruchai. Fala o sábio. Mitchuvato Sheroto Tzadik até Odea Maia Belibo. Amar Shema Tamot Los Huchel Avram Avir. Explica Beuchanan em nome de Bishim Baruchai. Moshe Rabbeinu teve medo que talvez o mérito de Avram Avir vai ajudar Og. Por quê? Shemar Vavó Palit, Baguete de Avram, Evri. Mara Beuchanan, Ze Og Shepalat Midora Mabur. Veio o Palit, veio um fugitivo, e foi contar para Avraham Avinu que Lot foi capturado na guerra dos cinco reis. Esse fugitivo era Og, que ele era um fugitivo da época do dilúvio. Então, Moshe Rabbeinu teve o receio que talvez esse mérito, que Og foi avisar Avraham Avinu que Lot foi capturado, talvez esse mérito vai proteger Og. Hashem disse que não, esse mérito não é suficiente para proteger Og da conquista. Voltando ao assunto de Nidá. Beget Shavad Bokete. Uma mulher viu uma mancha de sangue de Nidá na roupa. Ela quer lavar essa roupa, mas essa roupa se sujou. Ela não sabe onde a mancha está. Não dá para ver onde está a mancha. Ela tem que tirar a mancha antes de mergulhar no mikve. Mas vira lá o Shivasa Mamarim, o vai até na cama. Ela pega 7 produtos, que a gente vai ver melhor na sequência quais são, para limpar essa roupa. Isso cancela a mancha. Então ela pode depois mergulhar a roupa no mikve. E Bishim Ben Lazar, Omer, fala lá, Bishim Ben Lazar. Viramos a página. Botko Shchonot Shchonot. A mulher, ela vai verificar cada pedaço dessa roupa. Ela verifica cada pedaço, pouco a pouco. Se ela não encontrar a mancha, ela pode mergulhar no mikve essa mancha, essa roupa, sem colocar os produtos. É suficiente que ela verifique, se ela não encontra, ela pode mergulhar a roupa no mikve. Avdabo Shechvat Zera, será uma roupa que tinha uma mancha de Shechvat Zera masculino. Agora, antes de purificar essa roupa, tem que tirar essa mancha de Shechvat Zera. Então, Hadash Botko Bemachat. O problema é que essa roupa se sujou, não dá para ver onde está mais essa shechvadzera. Então, se é uma roupa nova, a pessoa pega uma agulha e vai furando a roupa, e quando a agulha não passa pelo orifício da roupa, você vê que está entupida de shechvadzera. Shachuk botko bachama. Se é uma roupa usada, que de qualquer forma A agulha não passa com facilidade, mesmo sem geladeira. Então eu coloco essa roupa usada contra o sol. A parte mais escura, que a luz não passa, é a parte manchada. Tá na enxuná, porque tá me xalou já de volta. Fala a Breta explicando o Rebishim Ben Lazar. Ele diz que quando a pessoa tem a mancha na roupa, a mancha de sangue, e a roupa se sujou e a mulher não sabe onde está essa mancha, diz que o Rebishim Ben Lazar tem que verificar cada pedaço da roupa por si só, pouco a pouco. Fala a Breta, ela pode verificar até uma área de 3 dedos por 3 dedos da roupa. Como a gente falou, se ela não encontrar a mancha, ela pode mergulhar a roupa mesmo assim. Então, não é uma fala Breta. Beget Shavad Bukilai. A pessoa tinha uma roupa de lã e tinha um fio de linho preso a essa roupa. Tekilai, proibido vestir. O problema é que ele não sabe onde está esse fio. Esse fio de linho foi enfiado na roupa de lã, ele não pode vestir, ele não sabe onde está o fio. Então ele não pode vender essa roupa para um goi, porque pode ser que o goi, por sua vez, vai vender essa roupa para um judeu, e o judeu vai vestir sem saber que é aquilo lá. Ele não pode pegar essa roupa para fazer uma sela, para montar no animal. Porque pode ser que alguém vai pegar essa cela depois e fazer uma roupa disso. Agora, o semimeno está rechim na meta. Mas fala a Braita, é permitido pegar essa roupa de Kilayim para vestir um falecido. Amar Yosef, Zotomeret, Mitzvot Betelot, Latidlavon. Fala a Yosef, se vê aqui uma novidade. Podemos vestir o falecido com essa roupa de Kilayim, porque depois da ressurreição dos mortos, depois de Tchiat HaMetim, não vai ter problema se ele vai estar vestindo Kilayim. Porque depois de Tchiat HaMetim, se vê da Braita, as mitzvot vão se cancelar. Mitzvot betelot et hilavu. Amar Abaye veitem aravdim, e fala o sábio. Veamar Abimani, amar Abianai. Lo shanu era lesavdo. Aval lecovro assur. Falou Abianai que podemos vestir o falecido com roupa de Kilayim antes do enterro. Mas para enterrar ele, isso é proibido. Então a Bené sustenta que as mitzvot não vão se cancelar depois de Tchiat HaMetim. Amar Elav Itmar Alam, Amar Rabbi Yochanan, filho de Kovro. Fala o sábio, de qualquer forma, disse Rabbi Yochanan, que é permitido enterrar também o falecido com Kilay. Rabbi Yochanan diz que depois de Tchiat HaMetim, as mitzvot não vão mais se aplicar. ורבי יוחנן לטעמי דאמר רבי יוחנן, כמו שישראל רבי יוחנן ז'ה, מהי דכתיב דו פסוק? במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, כדי פסוף פרסי לסיליברטה, עושה כדי סיליברטה אז מצוות, לפי שתחילת המתים דרך יסוחי סום, לא מתים אז מצוות. אמר אפרם בר פאפ, אמר אף חיזה, פלו סליו, בגד שעבד בו כליים, צובו ומותה, סף פסות עם החופת שלו, יצאו פיו ג'ילין אולי עם פיאדו, e não sabe onde esse fio está, pinte essa roupa. O fio que vai ter uma cor diferente, você vê que é do material diferente, é de linho. É só tirar esse fio depois. Amaleira valera frambar papa. Dá o sábio. Minalele saba, da onde a Frisa aprendeu isso? Amalei matnitini da Mishnah. A nossa Mishnah que a gente viu. Detnan bodeka chimagia lesela. Deileka emarorev natla. Como a gente viu, conforme Rahamim, o caso das pilhas de pedras. Rahamim, tinha um pedaço do falecido numa dessas pilhas. Verificaram e não encontraram. Cavaram embaixo e não encontraram. Então a gente avalia que um corvo pegou esse pedaço. Rahinami, Amra vekitna beadadi losali kleotziva. Veki mandelo yadia, emamenata natan. Aqui também, podemos fazer uma verificação. Tinge a roupa de alguma cor e ver qual o fio tem uma cor diferente, é porque é um material diferente. Se não tem nenhum fio com cor diferente, a gente vai dizer, deve ser que esse fio caiu sozinho. Alguém arrancou antes. E é permitido vestir. Assim como no caso das pedras, depois da verificação, fala, Rahamim, as três pilhas estão puras. Amaravaha, beredera, vieba, mishmede, marzutra. Fala o sábio. Haiman derami chuta de kitna beglime, de amra, venatke, veroiada inatik ilonatik, shapirdami. Fala o seguinte: se a pessoa tem uma roupa de lã E um fio de linho foi enfiado lá. E a pessoa arrancou o fio. Mas ele não sabe se todo o fio saiu e a roupa se permitiu para vestir, ou se falta um pedacinho de linho nessa roupa. Fala o sábio, mesmo assim, que tem essa dúvida, é permitido vestir a roupa. Por quê? Maitama. Mideoraita shatneskitiv. Acheshua tavui venus. Fala o sábio o seguinte, pela Torá, é permitido vestir essa roupa. Quando a Torá proíbe shatnes, tem que ter três condições. Shua, tavui e nus. Shua é que a lã e o linho foram penteadas ao mesmo tempo. Tavui é que a lã e o linho formam um mesmo fio. E nus é que a lã e o linho foram tecidas ao mesmo tempo no tecido. Então, esse não é o caso aqui. O caso é que a pessoa tinha uma roupa de lã pronta e ele enfiou um fio de linho lá. Então, pela Torá, isso não é chatness. Os sábios que proibiram vestir essa roupa. Uma vez que existe uma dúvida se todo o fio foi arrancado ou não, é uma dúvida, no caso de uma lei rabínica, então podemos facilitar. Talvez que eu tenha falado chatness, não é que as três condições têm que se cumprir para estar proibido pela Torá. Talvez é qualquer uma dessas condições, ou Shua, ou Tavui, ou Nus, já é suficiente para proibir pela Torá. Aqui mesmo assim não. A lei é como uma Zutra, porque a Torá não fala Shua, Tavui e Nus, como três coisas separadas. Fala Shatnes, uma palavra só que contém as três. É para dizer que somente se as três existem, as três condições foram cumpridas, aí isso é proibido pela Torá, isso aqui lá. Tanto a banana fala a verdade. Beget zavua mitamem mishum ketem. Fala a Tanakama, a mulher está vestindo uma roupa colorida e viu uma mancha de sangue. Essa mancha impurifica ela. Rabi Natan bar Yosef omer enom mitamem mishum ketem. Fala Rabi Natan bar Yosef que não. Essa mancha não impurifica a mulher. Porque não é possível verificar exatamente a cor dessa mancha quando a roupa é colorida. Então essa mancha, que não está claro se é uma cor impura ou não, não impurifica a mulher. Shiloti klubik de tzivonim laisha, ela leakil al kitmem. E fala a Minatan bar Yosef. Quando os sábios decretaram que a mulher vista uma roupa colorida, é justamente por isso. Para que a mancha dessa roupa não impurifique ela. Tiknu, mas taknino, pergunta, onde foi esse decreto? Quem decretou que as mulheres têm que vestir roupa colorida? Não tem um decreto desses. Ela chegou o trubik de tzivonim laisham, ela lê aquilo al kitmeh. O que foi dito é que os sábios permitiram que a mulher vista a roupa colorida, justamente por isso, para facilitar a lei da mancha. No tru, Michal de Assiri. Eles permitiram, significa que por um momento isso era proibido. Por que era proibido? Mas realmente, letrando por muscular passianos, gazru alatarot hatarim. Quando as parcelas trouxeram seu exército para invadir Jerusalém, fizeram um cerco em volta de Jerusalém. Os sábios lá decretaram três coisas. Proibiram que os noivos vistam coroas no casamento. Valairus, proibiram que toque um sino especial da época na hora do casamento. Bichuli Zorabide Sivoni. Eles queriam proibir as mulheres de vestirem roupa colorida, também os homens. Amri hadifa kedela aquela kitmeem. Falaram os sábios que não. É melhor não decretar isso, que é proibido vestir roupa colorida. Porque isso ajuda as mulheres. Se as mulheres veem uma mancha de sangue na roupa colorida, elas continuam puras. Então isso que foi dito antes. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais uma Mishnah. Esses sete produtos que se colocam na mancha, para ver se a mancha é impura ou não. Com muito mais atenção. Baruch Adonai Olam, amém e amém.